Pastor Eliel, amados ouvintes, como nós já lemos, já falamos sobre o nosso versículo que tem como base nesta noite, no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1, e nós queremos colocar como tema, mudança que o crente passa. Está escrito assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Meus queridos amados ouvintes da palavra de Deus, nós estamos falando aqui sobre três pontos muito importantes de uma coisa natural e normal de convivência de um homem: parentela, casa do pai e outra terra. Nós queremos dizer para você que sempre existe mudanças na nossa vida. Me lembro bem, meu pai e minha mãe, quando lá no Correia, eles moravam no começo do seu casamento, e a Bíblia ela fala muito sobre a questão até da família, quando a Bíblia fala que deixará o pai e sua mãe, e serão ambos uma só carne. Deixará pai e mãe é no sentido geográfico, é mudança mesmo. Você quer viver bem, você tem que mudar. Você tem que começar uma nova vida com a esposa e começar uma nova vida dentro de você. Deixar de amar pai e mãe nunca, jamais, mas a mudança é geográfica. E aqui Deus chama Abrão. Na realidade, Deus já começa a tratar de Abrão de uma maneira muito tremenda. Primeiro, Abrão significa pai elevado. Quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, é pai de todas as nações. Deus já começa a fazer mudanças. E como eu estava falando do meu pai lá no Correia, e naquela época não havia a água encanada, era poço. Puxava-se dentro de um poço, tinha o balde, puxava a água e se lavava as coisas com aquela água do poço. Na verdade, não tinha luz elétrica, ela na base do lampião. E nós temos mudanças. Hoje, quando uma criança está para nascer, antigamente se preocupava no mínimo de 6 dúzias de fraldas, aquelas branquinhas que colocava-se para se estender. Hoje não, é tudo descartável. Então há mudanças de qualquer forma na nossa vida. E há uma mudança também na nossa vida espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos a ter uma mudança. Mudança em várias áreas. E eu gostaria de trazer para você alguns pontos importantes. Está lá em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos qual creem em seu nome. Nós não somos mais criaturas, nós passamos a ser filhos. Eu e você, quando cremos na palavra, no nome do Senhor, nós deixamos uma questão parte humana, do tempo de Adão, no tempo de Eva, larga-se essa natureza, e quando começamos a crer no nome do Senhor Jesus, nós somos chamados agora de filhos. Eu quero chamar a tua atenção de que você não é qualquer um, você é filho. E o pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho. Algumas mudanças ocorrem quando uma criança, ela está no jardim da infância, é tão importante, todos nós já passamos por isso, e no jardim da infância só se brinca, só tem praticamente edifícios, lá brinca lá e talvez coloca alguma letra tentando tal, mas a maioria do tempo é brincadeira. E quando uma criança sai do jardim da infância e vai para uma sala de aula, e passa a sentar em uma carteira, e começa a escrever, e começa a ter um tipo de atividade diferente, ela sofre uma mudança. A criança, normalmente, ela não aceita muito isso não, porque ela queria era brincar, ela queria estar lá naquele tempo antigo. Ela acha que a vida era só ficar naquele termo lá, mas não é. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós antigamente éramos criaturas, agora nós somos chamados de filho. Então nós temos uma diferença muito grande. E essa diferença é porque nós cremos no nome do Senhor Jesus. Nós temos Jesus como algo especial para a nossa vida. Nós somos feitos filhos de Deus. A Bíblia fala também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, tem um versículo muito importante, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Nós somos gerados. Há uma mudança em nossa vida. A semente corruptível passa a ser incorruptível. Deus traz uma mudança na nossa área espiritual, porque Ele começa a transmitir para nós uma palavra viva. Não é uma palavra passageira, é uma palavra que faz com que a gente tenha vida. Eu quero dizer para você que é muito importante quando nós estamos numa igreja e, de vez em quando, eu olho para o semblante dos irmãos lá de cima, e eu observo algumas diferenças. Eu passo o olho, a visão do pastor é uma visão tremenda. A gente passa o olho assim e a gente vê e sente as pessoas que estão de alguma forma se alimentando daquela palavra que é viva e outras que a palavra não faz muito efeito. Ela não gera nada. Mas algumas pessoas, elas chegam ali numa situação de uma pessoa morta espiritualmente. Algumas chegam numa situação de quem não tem mais saída, não há mais nada, não há o que fazer. E quando começa-se o culto, os louvores, a adoração, elas começam de alguma forma a ser transformadas. Não é o pastor que transforma, não é a igreja que transforma, mas é a palavra de Deus. É a operação de Deus gerada em nossos corações, preparando a nossa vida, que nós passamos a ter um ambiente diferente, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela permanece para sempre. É muito importante quando nós temos e participamos de um alimento que traz diferença em nossa vida. É como você toma um comprimido e ele não faz efeito. E você já tomou várias vezes aquele comprimido e ele não faz efeito. E quando de repente o médico muda, porque o teu sistema, o teu organismo já acostumou com aquele comprimido. E aí existe o médico que ele muda uma receita e você passa a tomar uma outra medicação. E aí você começa a ter efeitos, efeitos. O que eu quero dizer para você, que a palavra de Deus, ela precisa trazer efeitos na sua vida, de transformação, de mudanças. É muito importante quando você ouve de alguém dizendo que ouviu uma palavra, ouviu um testemunho e que mudou a vida dele. E essa é a palavra de Deus, é o poder da mudança. A mudança para melhor. Também a gente nota que existem pessoas que estão na casa de Deus há 30 anos. E a mudança que ele teve, infelizmente, foi andar para trás. E aí ele começa a questionar daquilo que ele já fez, daquilo que ele já praticou. Há 30 anos atrás, ele era assim, ele era assado, ele fazia muitas coisas, e que hoje ele não está fazendo mais. Então, na realidade, ele não andou para frente. Ele retornou, ele voltou. Mas Deus está trazendo essa palavra para você nesta noite, nesse culto maravilhoso, sobre a mudança em que Deus faz. Ela sempre é progressiva, ela sempre vai à frente, ela sempre melhora a tua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela permanece para sempre. Ela não pode deixar de trazer efeitos sobre a sua vida. Ela precisa trazer efeitos na sua vida. E quando nós falamos de mudança, a gente fala sempre de muita transformação. Livro de Ezequiel, capítulo de número 36, versículo de número 26, ele diz o seguinte: eu vos darei um coração novo. Coração novo. Algumas vezes a gente pensa, a gente precisa de um coração novo. Esse coração velho traz tantas coisas ruins, tantas coisas que foram guardadas e que precisa fazer uma limpeza. E diz assim o versículo, a sua continuidade: e porei dentro de vós um espírito novo. Na realidade, a sua mente, o seu pensamento, ele precisa estar em grande atividade, em algo novo em que Deus quer fazer, em que Deus quer preparar. E diz ainda o versículo: e tirarei o coração de pedra da vossa carne. Coração de pedra. Coração de pedra é aquela pessoa que guarda rancor e que não sai. Ela há 30 anos, ela vive com aquele mesmo sentimento. Nada muda sobre a vida dela. Ela não deixa os ressentimentos, ela não deixa uma tristeza, ela não deixa um rancor sobre uma pessoa que está trazendo um prejuízo muito grande à sua vida, porque ela tem um coração de pedra. A gente algumas vezes conhece algumas pessoas que são coração de pedra. Será que você conhece alguém? Eu acho que você também não tem um coração de pedra, porque pelo fato de você estar pronto para ouvir esta palavra, para ouvir a Rádio Melodia nesse instante, é porque você está querendo, está precisando de algo de Deus. E Deus agora, nesse instante, tira o coração de pedra e faz uma mudança radical. Coração de pedra, ele não consegue chorar. Coração de pedra, ele não consegue descobrir os seus próprios erros, que a Bíblia fala de quem se queixa um homem. Coração de pedra, ele só reclama de outras pessoas. Ele nunca acha que ele está errado. E a Bíblia fala de quem se queixa o homem. E ele tem que se queixar de si mesmo e dos seus próprios pecados. E a Bíblia vem dizendo: e vos darei um coração de carne. Isso quer dizer, há habilidade para Deus transformar. A carne, você mexe com ela, você pratica. Pratica ela, você faz dela o que você quiser. Então Deus, ele quer fazer sobre a tua vida, sobre o coração, aquilo que ele quer, aquilo que ele quer determinar. Então quando esse versículo diz: e vos darei um coração novo, nesse instante Deus está nos dando um coração novo, um coração perfeito diante da presença de Deus. E porei dentro de vós um espírito novo. Isso quer dizer, você tem que deixar isso entrar dentro de você. Não feche a porta do seu coração. Deixe entrar. E tirarei o coração de pedra. Isso é uma mudança que Deus vai fazer. Ele que vai tirar, você permitindo. E vos darei um coração de carne. Flexível. Torne-se flexível para Deus. Ao vento em que Deus quiser te levar, você vai. Não seja como aquele que esteja preso e que não deixe o movimento de Deus fazer algo sobre a tua vida. Diz um versículo da palavra de Deus em Hebreus, diz assim: este é o concerto que farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: cheguemo-nos com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Meus queridos irmãos, Deus quer fazer uma mudança, Deus quer fazer uma limpeza, Deus quer fazer uma transformação, mudança de mente. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor? O que você acha? De que forma você pode conhecer a mente do Senhor? A gente tem uma ideia do que a esposa tem em mente quando nós vamos comprar uma bolsa. Falar nisso, você, quando for dia do aniversário dela, não compra o ferro elétrico para ela, não. Compra uma bolsa. Ferro elétrico é para a casa inteira, meu irmão. Compra uma bolsa. Compra algo que ela vai usar. É tão importante que as pessoas, algumas vezes, eles não mudam, né? Eles mantêm o tipo de pensamento lá de trás. Então, quando você for comprar um presente para a esposa, tenha uma mudança. Por que mudança? Porque o seu amor está sendo alimentado. E o que alimenta o amor é isso. A mudança é para melhor. O casamento, a cada dia, ela tem que melhorar. Mulher gosta de joias. Aí você vai, compra uma geladeira para ela. Meu bem, compra uma geladeira. Eu sei que a geladeira é importante para a sua casa. Mas aí é todos que vão usar. Compra uma roupa que ela goste. Será que você conhece o que ela gosta? A cor preferida? Os detalhes que ela gosta? É tão importante que você tem que se habituar com esse tipo de coisa. Porque Deus diz o seguinte, através da sua palavra: quem conheceu a mente do Senhor? Você não conhece nem a mente da tua esposa. Você não conhece a mente dos seus filhos. Como é que você pode conhecer a mente do Senhor? Eu sei que mente de pessoas é algo difícil de você conhecer. Mas sabe como é que você começa a conhecer a mente de uma pessoa? Convivendo com ela. Você convive com Deus? O que é conviver com Deus? Conviver com Deus é abrir a palavra de Deus e entender o que Ele quer falar aos nossos corações, conhecer o que Ele quer da nossa vida, conhecer aquilo que Ele quer para nós, o que é de melhor, o que vai fazer mudança espiritual na nossa vida. E aí o que acontece? A gente se aprofunda em conhecer a Deus, se aprofunda em conhecer a mente de Cristo, a mente do Senhor, para que possamos assim instruí-los. Mas nós temos a mente de Cristo. Você olha para uma pessoa e pelo semblante dela, algumas vezes você pode notar que ela tem a mente de Cristo. Moisés, depois que teve uma convivência muito grande com Deus, ele desce do monte e quando as pessoas olham para Moisés, o seu rosto estava brilhando. Aleluia! O que é isso? É convivência com Deus. Moisés teve um encontro com Deus. Existem pessoas dentro da casa de Deus que ainda não tiveram um encontro com Deus. Eles não conseguem ter uma mente de Cristo, porque quem domina ainda é a mente dele. Não houve mudança, não houve transformação. Mas Deus te chama nesta noite, porque Ele quer fazer algo tremendo na tua vida. Ele quer fazer mudanças, Ele quer que você viva feliz, Ele quer que você seja uma pessoa alegre. Efésios capítulo 4, versículo 24, para nós terminarmos. A Bíblia diz o seguinte: e vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Justiça e santidade. Seja justo. Deus sempre foi justo. As pessoas levavam, em vez em quando, para Jesus, algumas coisas para que ele fosse justo. Certa vez pegaram uma mulher em ato de adultério e levaram para ele. E aquelas pessoas gostariam de apedrejá-la. E Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso quer dizer justiça. Faça justiça. Seja justo. Não adianta você requerer de outras pessoas aquilo que não aconteceu ainda sobre você. Como é que você vai requerer sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre os seus parentes, sobre a igreja, aquilo que não houve ainda transformação dentro de você? Justiça e santidade. Justiça e santidade. Meus queridos, eu peço a Deus que através dessas palavras haja mudança dentro da sua vida, mudança para melhor, mudança em que as pessoas vão olhar para você e vai falar: houve transformação da parte de Deus. Quero orar por você nesses poucos segundos, nesse momento. Pai de amor, Pai de bondade, nós pedimos as tuas ricas bênçãos sobre os teus filhos, que haja mudança, que haja transformação, que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos ouvir agora um lindo louvor para um complemento dessa mensagem. Que este louvor fale ao seu coração. Fique na paz. Deus te abençoe.